pessoal, hora de falar a respeito de marketing para advogados. Vamos focar aqui em posicionamento e credibilidade, todas as estratégias orientadas à autoridade. Para estar comigo ao longo desse bate-papo tão estratégico e tão necessário, eu vou receber o advogado Felipe Ferrarazzi. Se você sabe, conhece alguém que precisa receber esse conteúdo, aprender mais sobre isso, encaminhe esse conteúdo para essa pessoa, já que você está aqui ao vivo com a gente através do Instagram. Se você está conosco através das plataformas de podcast, se joga! Oi, Felipe, tudo bem?
Olá, tudo bem, Camila? Como é que vai?
Tudo ótimo, um prazer enorme te receber aqui. Que legal saber que a gente vai ter um bate-papo a respeito de marketing para advogados, para alguém que está vivendo isso na prática. É um prazer te receber aqui.
Muito obrigado também pela oportunidade e certamente faremos uma live aí enriquecedora com muita informação, com muitas orientações e também um pouquinho de história nossa, né?
É maravilhoso, é assim que é bom de aprender. E aqui a gente tem esse compromisso com a vida real e também com o conhecimento. Felipe, começa contando um pedacinho da tua jornada para a gente conhecer um pouco melhor.
Então, eu sou advogado há 17 anos já, né? Atuo desde então na advocacia, já atuei em multinacionais, né? No jurídico corporativo, mas há um bom tempo eu já tenho um escritório próprio e sempre, evidentemente, atualizado, né? Praticando a advocacia, né, tanto a extrajudicial, né, a que não depende do Poder Judiciário, como também eu atuo dentro das questões jurídicas judiciais. E essa virada de chave, digamos assim, para adentrar nesse nicho, e também é uma coisa que eu amo fazer hoje, né, essa comunidade imobiliária, essa coletividade condominial, existiu, veio a partir do momento que eu me tornei síndico do prédio onde eu morava.
Então, pessoal mesmo.
Isso. Então, nada melhor do que você passar por aquilo, né, como condômino, como síndico, para também compreender essas questões jurídicas, né? Eu me tornando síndico, né, eu acabei me debruçando sobre muitas questões legais. Acabei, apesar da de síndico, a gente saber que ela é muito, exige muito, né, que ela é muito. Existe uma responsabilidade civil, criminal, muito grande sobre essa função. Ao mesmo tempo, isso foi criando dentro de mim um grande interesse, até um carinho especial pela matéria, onde então acabei me aprofundando, me especializando, e hoje é a área que eu sou especialista e atuo, imobiliário e condominial. Então, nada melhor como ter tido, né, essa experiência, essa convivência, né, no dia a dia também, para poder me aperfeiçoar e, evidentemente, me posicionar no mercado.
Perfeito. Então, encontrar o teu nicho foi o primeiro passo. E eu quero ouvir um pouquinho a respeito disso. Nós já recebemos um comentário aqui. Eu vou ler para todos, para quem não está ao vivo com a gente no Instagram, tá através das plataformas de podcast. A Heloísa comenta que sempre teve dúvidas sobre esse tema, o marketing na advocacia cheio de regras. E eu vou complementar a dúvida da Heloísa falando aqui que é muito raro a gente encontrar profissionais da área do direito dizendo, poxa, eu entendo de marketing, eu gosto de estar envolvido com isso, eu entendo que divulgação, autoridade, tudo isso complementa e é uma ferramenta estratégica para o meu trabalho. Então eu quero saber como é que foi essa sua virada de chave também em relação à comunicação, a marketing, a posicionamento.
É um questionamento bastante interessante, tá? Por quê? Porque pela advocacia nós temos o Estatuto do Advogado, nós temos legislações, né, código de ética, que definem aí várias regras onde você, como advogado, precisa tomar cuidado para não infringir alguma coisa do nosso regimento, digamos assim, né? Então, a advocacia ela já tem essas limitações de marketing, digamos, né, que já vem de uma legislação mais antiga, mas isso, em hipótese nenhuma, impede de que você utilize dessas ferramentas mais modernas para justamente divulgar o seu trabalho, demonstrar o seu posicionamento, questões de credibilidade, trabalho, enfim, de todo o seu desenvolvimento profissional. Então, num primeiro momento, é importante que o advogado, né, que o profissional da área jurídica saiba dessas limitações impostas por essa legislação, mas isso não impede de você trabalhar com o marketing. Então, na minha posição, na minha experiência, eu observei o quê? Primeiro, Você não tem mais hoje como estar fora das redes sociais. Você não no profissional de hoje, você precisa de um site, você precisa de um Instagram muito bem gerido, você precisa de um posicionamento adequado e que você siga uma linha de marketing, né, de posicionamento nas mídias sociais, de forma que o seu público consiga entender quem é você, o que você faz, e você entregar um produto, uma imagem também, muito fidedigna com aquilo que realmente você faz, né? Porque muitas vezes a gente vê alguns profissionais também que acabam atirando para tudo quanto é lado, acaba pulverizando demais, e muitas vezes a pessoa do outro lado não sabe nem direito do que ela representa, do que ela passa. Então, a primeira questão que a gente pode levantar sobre esse questionamento é que você realmente defina um nicho de mercado, afinal de contas, né, aquele advogado faz tudo, né, como se tinha antigamente, praticamente está em extinção nos dias de hoje, até porque por conta do trabalho e da legislação cada vez mais complexa, exige profissionais mais qualificados e também nichados para aquelas áreas do direito. Ao mesmo passo que você precisa transmitir esse conhecimento a quem nos assiste, né, ainda mais dessas mudanças, dessas inovações legais, para que o seu público também consiga interagir contigo e, assim, criar uma espécie de um canal de comunicação. Então, feitas essas ressalvas ali no começo, os pilares dessa comunicação pelas mídias sociais e de posicionamento são justamente a credibilidade, a definição bem clara do seu trabalho, do seu aspecto profissional, o que efetivamente você faz, e também o comparecimento, né, a participação em vários nichos, né, TV, rádio, para que você possa também se posicionar e demonstrar tudo isso de uma forma com bastante valor, né, e um posicionamento mais adequado e profissional.
Ai, Felipe, adorei isso que você comentou. Gente, aqui já vale um insight maravilhoso. Felipe comenta a respeito de comunicação 360, comunicação integrada. Não existem pessoas digitais. Ah, está todo mundo no digital. As pessoas também escutam rádio. As pessoas também podem consumir veículos tradicionais, então assessoria de imprensa. E, Felipe, eu adoro dar o meu exemplo. Eu sou, assim como você, uma profissional que possui uma empresa, que tem pessoas, que tem sócios em projetos, que tem uma série de relações profissionais, porém uma marca pessoal. E todo prestador de serviço é, por si só, gente, o seu produto. Você é o seu produto. Então, aqui, muitos falam assim, ah, mas é que você tem um marketing muito bom. Mas vamos lembrar aqui, gente, que eu estou presente na rádio, que eu tenho assessoria de imprensa, que eu estou presente dando entrevistas para televisão, para canais super tradicionais, assim como eu também estou presente nas redes sociais. E é muito comum que vocês que me acompanham através de ferramentas digitais também me acompanhem através do off. Eu já fiz até um reality de empreendedorismo junto do canal Sony, mostrando que sim, não existe essa coisa que ai, agora tudo é digital. Essa integração, ela é muito importante. Eu adorei, Felipe, que você falou a respeito do conteúdo que você gera, da tua credibilidade, ser justamente o que você vai comunicar. Eu acho que aqui poderia ser um bom ponto de partida para nós, que a gente não chegou ainda no como fazer, a gente está no o que fazer. Isso foi um desafio para você na prática? Como é que foram esses seus primeiros passos?
Maravilha, é muito bem pontuado e realmente a gente precisa compreender isso, até porque eu, como advogado, os advogados também são pessoas de negócio. Nós não somos uma pessoa mais aquela visão do técnico que fica dentro do escritório, que vai à audiência, peticiona, faz o recurso. Essa imagem já não existe mais. Então, a própria atividade, a própria profissão, como você ter interesse sobre os cuidados, sobre a outra pessoa, né? A gente tem uma profissão muito parecida com a do médico, que a questão da confiança e até de uma certa intimidade precisa ser preservada e tem que ser levada em consideração. Então, esse é um ponto de partida bastante interessante, porque o nosso público é do mais variado, desde o mais moderno, que já domina as ferramentas, né, até de clientes clássicos que acabam nos assistindo a um programa de TV, ouvindo na rádio. Então, a gente tem um público que, de comunicação, ele é muito pulverizado, sabe? No Brasil a gente consegue ver isso também. E o interessante é que esse giro de 360, como muito bem você comentou, faz com que esse reconhecimento ultrapasse só a questão das mídias sociais. Por exemplo, esses tempos atrás eu fui visitar um colega num condomínio e acabei pegando o elevador junto com o morador. E a pessoa me olhou assim e falou: escuta aqui, você não é aquele advogado daquelas entrevistas lá sobre condomínio no canal XYZ? Falei: sim, eu recentemente, inclusive, fiz mais uma. Participei de mais uma entrevista. Ela falou: ah, pois é, eu sabia que te conhecia de algum lugar. Então,
Legal.
para você ver a amplitude disso tudo, né? Aí você acaba já tendo até alguns, né? Algumas pessoas: ah, você é aquele advogado dos condomínios, não é mesmo? Acaba sendo até engraçado. Mas esse ponto de partida é muito interessante para observar que você precisa realmente dar a credibilidade a todos os veículos de informação, e a sua credibilidade vai, além das questões relacionadas à imagem e posicionamento, mas principalmente que o seu posicionamento tenha uma consistência, que realmente seja algo que a gente que acaba participando de todos esses canais de comunicação, a gente realmente acaba entregando alguma coisa para a comunidade, para os nossos clientes, ou mesmo para aquelas pessoas que estão interessadas no nosso nicho. Eu entendo que essa entrega, um pouco a mais, um pouco mais profunda, com alguns detalhamentos, acaba sendo até uma certa contribuição social que a gente, como profissional, acaba fazendo. Afinal de contas, na minha área, nessa área condominial imobiliária, a gente percebe que a gente precisa melhorar e muito certas posturas dos síndicos, dos condôminos, até mesmo observar, ficar atento às questões relacionadas à construtora, às legislações, às regularizações imobiliárias. Então, a gente está aqui também para fazer com que a gente consiga, com que todo mundo eleve, né, melhore o comportamento, melhore a convivência, fique de alguma forma mais qualificado nesse aspecto condominial. Então, o olhar tem que realmente ser direcionado a isso, e a credibilidade ela passa por esses estágios, né? O que você entrega, o seu material, e principalmente as pessoas precisam te conhecer pela sua especialidade, assim como a gente conhece muitos produtos e muitos profissionais, né, que têm o seu valor e muitas vezes justificam o porquê do seu valor e da sua especialização.
Felipe, perfeito. Nossa, tem várias coisas para a gente destacar aqui. Eu vou fazer esse papel um pouco de mediação, até para a gente transformar esse bate-papo num conteúdo muito rico, assim como ele já é, através dessa nossa partilha aqui. Pessoal, o primeiro grande aprendizado que eu tiro da fala do Felipe é a respeito do quem não é visto não é lembrado. Isso não tá como ditado popular à toa. Isso não tá na boca das pessoas, né? A voz do povo não é a voz de Deus. É sem motivo. É justamente porque a partir do momento que você se expõe, você passa a ter a ferramenta básica para a construção de qualquer estratégia. Sem exposição não há resultado. Camila, e a exposição do bastidor? Eu sou especialista nela porque eu sigo fazendo, mas eu dependia exclusivamente dela, Felipe, durante muito tempo, porque eu não tinha coragem de estar aqui fazendo o que nós estamos fazendo agora. Durante muito tempo eu precisaria de um apoio de uma UTI móvel, para entrar ao vivo. Eu não conseguia. Poxa, mas você é profissional de marketing, gente dos bastidores. Uma coisa está ali junto com o meu cliente, outra coisa está aqui com vocês. Hoje, para mim, é um prazer fazer as lives, gerar conteúdo. Tem muito esse aspecto que você comenta, de uma contribuição social, de um propósito. Você é advogado, que nesse momento está aqui atuando no bastidor, tomando café, fazendo relacionamento, conversando com pessoas, se capacitando, porque treinamentos, congressos são excelentes oportunidades de rede de contato, de networking, e isso também é exposição. As coisas mudaram. E foi justamente devido a essa mudança, que não fui eu que escolhi, não foi o Felipe, foi o mercado, que a gente precisou estar aqui hoje ao vivo. Talvez se a gente tivesse que escolher, né, Felipe? Isso é que nem atividade física. Ah, você quer começar lá? Não. Você quer correr? Não. Mas você vai, porque isso tem um benefício muito claro. E você passa a encontrar um prazer que você desconhecia nessas atividades. E isso da tua fala é muito forte. Porque sim, eu adorei que você foi muito otimista. Felipe falou: não, isso mudou, isso já está muito claro. Não sei, eu ainda cruzo com muitos profissionais que dizem não. Eles vêm muito doutrinados da graduação que marketing é uma coisa ruim, Marqueteiro é sinônimo de mentira. E, na verdade, marketing é apenas fazer com que você, que é um profissional incrível, consiga se conectar com o cliente incrível correto. E você precisou virar essa chave? Ou você sempre gostou de marketing? Como é que foi isso? Porque não acho tão raro assim encontrar o profissional, especialmente dentro do direito, que assim tem horror à exposição, inclusive às atividades mercadológicas e de marketing.
Olha, excelente posicionamento esse o seu, é irretocável. Muito interessante fazer essa abordagem também, levantar esse ponto, mas é uma coisa que eu visualizei, como você disse, a gente teve que se adequar, teve uma mudança até repentina, né? Não faz tanto tempo assim, dessa questão, da questão virtual e das mídias sociais, mas as pessoas precisam aceitar isso como uma nova algo normal nas nossas rotinas, né? Assim como se aceitou a vinda da internet, assim como se aceitou a troca da máquina de escrever pelo computador, são coisas que a gente precisa aceitar e trabalhar. Eu não excluo e não acho nada de ruim assim para aquele profissional que tenha certas ponderações, certas questões de foro íntimo, e que não consegue se expor, não consegue trabalhar essa questão. Porque, afinal de contas, a gente sabe que tem profissionais que são excelentes profissionais, dentro do escritório, né? Fazendo trabalhos técnicos jurídicos. Porém, a gente viu que o mercado exige essa necessidade adicional, né? E, evidentemente, que daí você tem que fazer escolhas. E evidentemente também que essas escolhas vão trazer consequências. Então, para mim, fazer essa virada de chave não foi fácil. Não foi fácil. E afinal de contas, antes de começar a fazer esses trabalhos, né, nesse aspecto, primeiramente eu tive que aceitar que isso realmente é um caminho já que está inserido dentro da nossa atividade. Eu tive que aceitar que não dá para ser perfeito desde a primeira vez, né? Você vai errar, o teu primeiro vídeo vai ser horroroso, o segundo, o terceiro vai melhorando, até que você tenha desenvoltura depois, como acontece em todas as situações, né? Quando você começa uma academia, quando você começa um esporte, quando você começa um curso de línguas, o teu começo não é como você imagina que deveria ser. Então, mas ao mesmo tempo você precisa ter a resiliência e a compreensão de que esse passo a passo é importante, é um tijolinho por dia a mais. Então, dito isso, respirar fundo, né, segurar as borboletas no estômago e coragem, e se posicionar, treinar. De novo, são raras as situações onde a pessoa já tem uma desenvoltura, já tem esse traquejo, né, para interagir com a mídia social, ou participar de uma entrevista, ou seja na rádio, seja na TV. Então, o normal mesmo é você enfrentar esses problemas. Então, com resiliência, eu não me envergonho aqui de dizer que em várias vezes, bem no começo dessas atividades, eu fiquei frente a frente com o espelho, conversando,
Vamos
me vendo, né,
normalizar
nos...
isso também, Felipe. Adorei tua fala. Felipe falou em normalizar. Gente, vamos normalizar que sim, você precisa ir para frente do espelho ou gravar com o celular, você e Deus. Isso é uma situação normal, né? Então, muitas vezes no início eu faço até hoje, eu tô nessa anos. Então tá tudo bem, tá, gente? Treinar muitas vezes você não vai poder treinar aqui. A gente tá treinando, eu e o Felipe também, mas para muitas vezes isso não é possível. Então sim, você vai gravar sozinho, vai documentar só você e Deus, e você vai para frente do espelho fazer também. Funciona tão bem, é grátis e sem glúten, por que não?
Exatamente. E se permitir, né? Se permitir a fazer isso, e principalmente você visualizar onde você quer chegar. E nesse contexto é que as pessoas realmente precisam tomar coragem, precisam não exigir a perfeição desde o início, precisam. E aí, nós que somos do meio jurídico, você fez um comentário magnífico no sentido de aperfeiçoar e fazer o networking, né? Afinal de contas, na área jurídica, o boca a boca ainda tem muito valor, né? A conversa, o contato presencial, isso tem muito valor dentro da nossa área, seja para novos clientes, seja para interagir, para networking, enfim, como você ressaltou. Então, o teu posicionamento numa audiência, o seu relacionamento com o cliente, você se portar, saber se portar de acordo com a ocasião. Tem ocasiões mais formais, ocasiões mais informais, não é mesmo, Camilo? Então, tudo isso você vai criando uma casca, você vai criando um modo de agir que depois, naturalmente, você já subiu em cima da bicicleta e já está andando.
Adorei. Pessoal, isso é muito importante. Então, eu, assim, como Felipe, sou consultora. E a consultoria, ela exige muito decoro, uma forma de lidar. Você tem muita hierarquia. A tua forma de se comunicar, ela também vai oscilar em situações extremamente formais. Então, no meu caso, atendo empresas multinacionais, às vezes eu tô lidando com uma outra cultura, com alguém que está falando inglês e a língua da pessoa materna não é o inglês e a minha também não é. Então, além de ser culturas diferentes, são idioma. A gente está usando um idioma que não é o materno, o conhecido. Então, olha só quantas nuances nós temos aí. Você não precisa ser sempre formal, você pode ser um pouco mais informal, assim como nós também não somos sempre de um jeito. E não tem problema você ser quem você é. Inclusive, essa é a máxima de posicionamento, porque, ah, mas aí eu não tenho tanto engajamento, tal advogado dançou e deu tudo certo, tá ali, viralizado. É, isso não é dar certo. Então, você precisa se conectar com o cliente correto, profissionais prestadores de serviço. O nosso jogo não é o dos números estratosféricos, porque isso é uma cilada na nossa vida. Imagina agora o Felipe receber uma enxurrada de potenciais clientes curiosos, desalinhados com o que ele faz. Esse é o pesadelo da vida dele. Por quê? Ele vai ter que gerir isso, responder. Isso é tempo que ele está gastando. Ele poderia estar fazendo trabalho remunerado, mas ele está lidando com curiosos e comentários desalinhados do propósito de negócio. Ai, Camila, mas eu tive três comentários. Não é sobre isso que você vai olhar. Você vai olhar para o resultado dessa vitrine como posicionamento e também geração de negócios. E, Felipe, uma coisa que a gente tem que de largada falar é a respeito da regra. Isso acontece também junto aos médicos, dentro do Conselho de Odontologia, que é assim, ah, nós temos muitas regras. Só que, gente, eu vislumbro a regra como algo positivo, porque ela já cria naturalmente uma barreira de entrada. Então, sabendo que aquilo ali, vamos normalizar, adorei essa fala do Felipe. Se você já normaliza que a regra existe, você caminha a favor dela e tá todo mundo igual. O que seria preocupante é assim, ah, a regra é somente para consultoras que se chamam Camila. Aí tá complicado. Mas se a regra é para todos, será que realmente já não é uma oportunidade, uma primeira barreira de entrada e aí você só segue o que está dentro daquilo e está todo mundo igual? Como é que você vislumbra isso? E como é que foi tua experiência prática com a questão das regrinhas a serem seguidas?
Ainda mais, né? Você como advogado acaba mensurando essas regras, ainda mais vindo trabalhando na área jurídica, né? Então você muitas vezes o profissional fica muito cheio de critérios, né? E muitas situações assim cautelosas, né? Mas sem sombra de dúvida, um ponto assim de partida é você entender o que você deve ou o que não deve fazer, né? É você visualizar também o seu público, ainda mais que a gente está falando de uma profissão clássica, como é a profissão da advocacia, né? Então, isso requer certos parâmetros, não é? Não é tudo livre, liberado, ou da forma como você vai se expressar, vai se apresentar. Então, essas regras, você realmente precisa tê-las muito bem traçadas, né? Nada melhor do que um planejamento, de você conseguir muitas vezes visualizar isso diante da sua estratégia, mas você também observar que ao mesmo tempo você, como advogado, também está representando uma instituição como a OAB, você também é um certo porta-voz como do Poder Judiciário, você também muitas vezes tem que comunicar coisas que muitas vezes as pessoas não gostariam de ouvir, mas ao mesmo tempo você precisa, dentro dessas regras, dentro desse caminho a ser perseguido, saber como superá-los e sempre ver como uma oportunidade assim de entregar um propósito, de você chegar a um objetivo. Então, essa caminhada nesse sentido, observei muito disso, né? Mas com o decorrer do tempo e estando presente nessa área do marketing, digamos assim, eu senti a necessidade também de ter uma assistente de marketing para mim. Não que isso seja fundamental para o sucesso ou para a carreira do advogado. É que foi uma escolha minha, dentro da minha agenda acabou facilitando bastante e, principalmente, conseguiu fazer com que eu pensasse coisas diferentes do que talvez a gente, no mundo jurídico, acabasse pensando, sabe? Então, essa pessoa que faz esse trabalho para mim hoje, que inclusive é minha amiga pessoal também, e ela faz um trabalho assim digna de aplausos, muito bem feito, ela acaba trazendo um insights, né? E aí eu vou fazendo as lapidações de acordo com essas regras do que a gente também tem dentro desses contornos da nossa área. Então eu vejo isso como salutar, né? Embora deixando o destaque, que não há necessidade de você ter esse tipo de profissional na sua área, mas sem dúvida nenhuma colabora e ajuda muito.
Ai, Felipe, você já começou a falar da minha próxima pergunta, vamos mais fundo nisso, que você falou a palavra mágica, planejamento. Então, Camila, como conseguir o que eu quero? Bota o que eu quero, sendo qualquer objetivo na sua vida. Planejamento é a resposta. Então, planejamento significa, eu tenho clareza do que eu quero, eu tenho clareza dos passos que eu vou precisar cumprir, eu sei do tempo disso, eu sei de como fazer. Planejamento é a ferramenta essencial. E aí você já entrou aqui falando sobre alguns pontos que são muito importantes. Você citou a palavra agenda, que é, gente, o grande desafio. Não é a exposição a gente supera, dói no começo, logo passa. Mas a agenda hoje é meu maior gargalo. Você falou sobre ter apoio, contar com terceirização, com um especialista. Felipe, eu fico sempre chocada porque dificilmente eu encontro prestadores de serviço que têm questões com contabilidade. Raramente. Eu tipo, ah, poxa, eu tenho que conhecer isso. As leis são difíceis porque é questão contábil. A pessoa contrata um contador e tá tudo certo. Muito óbvio, vão ter pontos aqui e ali. Mas isso não é uma questão. O assunto marketing, muitas vezes a gente parece assim que a pessoa tem que se tornar um especialista nessa área. E aí, quando a gente aponta a questão de você delegar, aparece isso, não, mas não sei, é caro, é difícil, não deve, não sei. Então, o delegar. E um outro ponto que eu quero trazer aqui, que foi cirúrgico da sua fala, que é a questão do delegar não é largar. Gente, quando você delega o seu marketing, você não pega e fala, oi, cuida aqui. Você cuida junto, você também tem que estar ali presente, você vai estar envolvido, isso também exige agenda. Fala disso, como é que é a tua frequência, como é que você se organiza, como é que é o planejamento do Felipe advogado e também atuante, né, presente e um profissional que tem uma estratégia de posicionamento de imagem em diversos veículos.
Quero deixar bem claro que para chegar nesse ponto não foi fácil. Sem sombra de dúvidas, vários percalços, né, eu tive nessa corrida. A gente precisa dar tempo ao tempo, sabe? As coisas também elas vêm com o tempo. Existe aí, a gente vê muitos profissionais querendo o imediatismo, né? Querendo já uma centena de milhares de seguidores da noite para o dia. A gente vê que as pessoas querem, em menos de um ano, reconhecimento já da cidade, do estado, enfim, do país inteiro. Então, esse é um ponto crucial. Você precisa ter consciência de entender que isso não é assim, não vai ser assim, e se for assim, tem que suspeitar muito, porque essas coisas que acontecem de uma forma muito fácil, numa repercussão dessa, precisa ser analisado com muito critério para ver se ela realmente é verdadeira ou se é fake. A gente vê muita coisa fake por aí também, não é mesmo? Então, isso necessitou de todo um trabalho, até mesmo, posso te dizer, viu, Camila, até mesmo uma nova organização pessoal, familiar, sabe, de rotinas. Ah, tem muita gente que coloca problemas nas rotinas. Ah, a rotina é ruim, é sempre a mesma coisa. Muito pelo contrário. A rotina faz trazer a disciplina, que faz trazer a organização. E eu não tenho vergonha de falar aqui que eu era avesso à rotina. A minha esposa, inclusive, foi quem me convenceu e que mostrou as qualidades da rotina. E hoje eu já abraço isso com outros olhos, com outro pensamento e vejo o quão importante é isso. Que daí me ajudou a organizar, né? Porque nós precisamos do tempo para a família. Eu tenho um filho de 4 anos de idade. Temos audiências, prazos, reuniões com clientes, reuniões emergenciais com clientes que não estavam previstas. todo esse marketing, essa mídia social, né, essas participações, conseguir encaixar uma entrevista na rádio, na televisão. Então, não é fácil. Você, com o tempo, ele vai se passando, você acaba se utilizando de ferramentas e até de uma organização para conseguir encaixar isso durante o tempo. E nada melhor do que você planejar, como você levantou essa questão do planejamento. As pessoas muitas vezes pensam assim, ah, mas planejar, eu tenho que ficar parado pensando a respeito. Começa escrevendo, né? Nada melhor do que colocar no papel quando você está travado ou quando você não consegue visualizar alguma coisa, rabisca. Começa a escrever. Nem que comece escrevendo coisas aleatórias até você chegar no cerne da questão. O ser humano é muito disso, de visualizar, de escrever, porque se você ficar apenas no pensamento, você não vai concretizar, né? E as pessoas também, eu vejo que precisam entender que você reservando um tempo para pensar em toda a sua agenda, na sua rotina, eu vou pegar um horário, vou pegar um período da tarde só para fazer todo um trabalho de pensamento, de raciocínio sobre o planejamento, organização, enfim, sobre o escritório. Tem pessoas que pensam que você tomar um tempo da sua agenda para fazer isso é como se você estivesse desperdiçando, mas é muito pelo contrário. Você dar um tempo para si mesmo, para pensar a respeito, para você poder se organizar até mentalmente, psicologicamente, isso é uma contribuição que você faz para si mesmo. E aí vem a disciplina, que você coloque em exercício aquilo que você determinou. Ciente de que aquele trilho que você vai percorrer, muitas vezes vai ter que mudar de caminho. Né? Das coisas que a gente coloca no papel que desenha, as alterações são inevitáveis. E essas alterações é que fazem, muitas vezes, a gente chegar num caminho que a gente deseja de uma forma mais curta. E dessa forma, o que eu também estou querendo dizer é que a gente precisa ser resiliente e a gente precisa deixar a teimosia, muitas vezes, de lado. Sabe, às vezes a gente é muito... No começo, até vou te revelar isso, viu, Camila? No começo dessa história toda, eu era muito teimoso para essa questão das mídias sociais. Eu ficava pensando, será que vai dar certo? Será que eu vou chegar onde eu quero? Será que isso... E aí vem uma pergunta dos advogados, né? Será que isso é fundamental realmente para que eu tenha sucesso ou para que tenha mais clientes? Num primeiro momento, depende. Cada pessoa tem o seu estilo de vida, tem a sua profissão e tem a sua área de atuação. Mas você deixar de fazer, você vai ter certeza de uma coisa, de que aquilo você não sabe se vai dar certo ou errado.
Nossa, gente, quem diria que nós chegaríamos nesse momento, nesse conteúdo, com verdade. Você viu a quantidade de aplausinhos, gente? Para quem tá ao vivo com a gente no Instagram, tá cheio de aplausinhos? Porque são meus também. Felipe, quantas verdades você compartilhou conosco? E essa tua fala final é a máxima. Só tem um conteúdo capaz de levar o seu negócio pro insucesso. Como que eu fracasso? É aquele conteúdo que você não fez. Eu nunca escutei de um profissional. Ai, Camila, sabe, teve um dia que eu vivi uma crise em redes sociais porque eu cometi uma gafe, um erro, um lapso, me posicionei e isso impactou negativamente o meu negócio. Isso é momentâneo, isso passa. Dói, é uma ferida, gera aprendizados. Você falou muito aqui, foi muito importante te ouvir sobre teimosia, ajuste, mudar de rota. O nome disso é aprendizado, né? Então a gente fala que os ignorantes são cheios de certeza, então a ignorância é teimosa. Né? É assim, ponto final, eu não mudo, eu não quero. Isso é um sinal de ignorância. O sábio, ele é muito maleável, ele está muito aberto, ele muda de ideia. Né? Então foi muito importante de ouvir falar sobre isso. Mas, gente, eu nunca escutei um profissional falar assim, ó, meu escritório fechou porque eu gerei conteúdo equivocado. Mas eu escuto direto, ó, eu não fazia nada. Eu não gostava, eu não fiz isso, eu não criei e não fiz essa escolha de publicar. E assim, Felipe, tem uma coisa que eu puxo muito da minha audiência, vocês que estão aqui comigo, sabem que me escutam falar isso sempre. Enquanto os bons estão ocupados demais para aparecer, enquanto os bons têm medo, receio, dúvidas, estão calados, tomando a decisão de ficar no cantinho, tá cheio de advogado ruim botando a cara nos stories. E aí o mercado fica tomado de profissionais que são piores do que nós, mas são munidos da cara de pau para fazer o que for necessário. E eles não vão parar, né? Você concorda, não vai parar. O disposto a qualquer coisa, o picareta não para. Então, gente, ou nós tomamos essa decisão e a gente faz acontecer e entende que é uma constante evolução. Outra fala do Felipe maravilhosa, que sim, existem as regras, que você precisa de uma rotina, que você pode delegar, isso é uma oportunidade, caro que não funciona. Ou então a gente vai ficar com as redes sociais realmente repletas de sensacionalistas que não geram resultado. E vou fazer um apelo, você deixa eu atropelar aqui?
Sem
Gente,
dúvida.
eu vou dar uma dica que faria a minha vida do Felipe muito diferente. Duvidar se vai dar certo, se questionar se vale a pena. Só quem tá aqui na hora do almoço, eu e o Felipe não almoçamos, nós estamos aqui conversando, tá? E isso sim, também é uma escolha, também é um custo, também não é 100% fácil. E muitas vezes a gente vai ter esse pensamento: ai, será que vale a pena? Será que vai dar certo? Isso passa pela minha mente, passa pela do Felipe, assim como a gente não quer ir para academia, mas vai. E depois fala: ai, valeu a pena. É um pouco assim, né, Felipe? A vida do marketing, de fazer marketing, é desse jeito. Mas imagina se as pessoas que estão nos assistindo deixassem aquele comentário aqui na live. Não faz diferença? Você viu a quantidade de comentário que a gente está
Pois
recebendo? Então eu sempre faço
então.
esse apelo. Gente, você quer ajudar o empreendedor? Você quer fazer diferença no mundo? Não custa um real. Deixa um comentário no vídeo do empreendedor, no vídeo de um gestor de negócio, no vídeo de um advogado que está lá se desafiando para explicar uma coisa chatíssima da legislação condominial de uma forma amigável. É um tempo que aquela pessoa está doando para fazer isso. Eu acho que um pouquinho de comentário, um pouquinho de engajamento, ele sempre dá aquele ânimo no coração. E a gente sabe que isso é raro. Então eu sempre faço apelo, a gente engaja com o comentário de um empreendedor, do profissional, que isso faz a diferença no nosso dia. E também para que nós que estamos do outro lado do balcão, a gente lembra que comentário não é resultado. Você pode não ter engajamento e ter resultado, ser super visível, ter visibilidade, né? Você tinha isso assim? Você ficava carente de comentário que nem eu?
Olha, no começo a gente sempre espera, né? Acaba vendo, quais são os números, né? Quantas pessoas visualizaram, quais foram os comentários, né? O que que ficou registrado dessas participações? Mas isso é inegável, a gente acaba inevitavelmente observando isso também. Só que, com o passar do tempo, a gente acaba observando também que o importante é você entregar esse material, é você poder contribuir dessa forma e algum retorno você acaba tendo. Ainda que você não tenha o retorno esperado, você ganhou a experiência a própria, né? Você acabou ganhando a experiência própria. Então, por exemplo, até fazendo um comentário sobre a minha agenda, né? A gente participa, é convidado para eventos, depois também tem toda a questão de televisão, chamada para entrevista, participa de vários artigos jurídicos, né? E eu sempre querendo também me comunicar com o meu público, né? Que são aquelas pessoas que moram dentro dos condomínios, são aquelas pessoas que têm situações relacionadas ao imóvel, e aí também tem toda essa questão da comunicação diferenciada, né? Mas sem dúvida nenhuma, essas questões, assim, a gente precisa observar que elas têm um impacto. Mas como me aconteceu recentemente numa palestra onde uma empresa me contratou para fazer uma palestra, mas não teve um público muito grande, teve um público pequeno. A expectativa era um público maior, mas quem compareceu foram bem menos pessoas. No final das contas, o impacto que eu vi, ou até escutei de longe, que eu trouxe para aqueles síndicos, eles me trouxeram uma satisfação de que, como se fosse um público de 5, 10 mil pessoas. Então, tudo tem o seu valor, sabe? A gente fica na expectativa, a partir do momento que uma única pessoa conseguiu, através da sua participação, da sua palestra, seja lá do evento que for, conseguiu absorver isso, e você acabou de alguma forma mudando a vida dela, ou melhorando, para mim já é uma satisfação única, né? Os números estão aí, a gente vê, né, das questões seguidores, mas eu dou muita valia, ou melhor, dou muito valor para aquela situação do orgânico, né? Do engajamento orgânico, de você não se utilizar de ferramentas que muitas vezes demonstram uma coisa que não é verídica. Então, tudo isso para mim, né, acaba tendo valor, como daquelas pessoas que de forma corriqueira acabam assistindo meus vídeos, aquelas que participam, que fazem comentários. A gente acaba tendo, não muitos seguidores, mas a gente tem um certo número de fiéis.
Nossa,
como se fossem aquelas pessoas, aquela fidelidade, né? Então, assim como você também tem, né? Há um monte de pessoas aí que sempre vivem participando também das suas postagens, que eu já vi que são muito enriquecedoras, e a gente precisa ter esse conhecimento, a gente precisa se aproximar de profissionais como você, para a gente captar essas informações com os mais diversos profissionais das mais diversas áreas, para todo mundo poder aprender um pouquinho, compartilhar, e a gente poder ter uma sociedade melhor, por que não?
Demais, gente, essa fala do Felipe é maravilhosa, que é justamente trazer um propósito. Só quem gera conteúdo sabe que no final das contas não é mais sobre tá valendo a pena, não é, a gente sai disso. A gente entra numa energia do processo, a disciplina como condutora, e vira essa questão muito maior do que conteúdo, do que números, do que resultado. É uma questão de propósito. E para você experimentar essa sensação maravilhosa, que faz com que a gente pule da cama de manhã com muita disposição, é só vindo aqui e se desafiando, fazendo algo como o Felipe fez. Eu aprendi muito com você e quero investir tempo lendo um pouco de comentários, que você arrasou demais, Felipe. Tá aqui, que bacana, doutor Felipe, nem sempre quantidade significa qualidade, da Mike Corretora, que também deixou um comentário falando sobre o quanto ela é reconhecida através das redes sociais e que quando ela iniciou essas ferramentas não estavam presentes. Então, gente, rede social é uma oportunidade incrível para nós. E eu quero ler também o comentário de uma profissional de marketing, a Ludi, que falou sobre esse conteúdo como uma inspiração para outros modelos de negócio. Amei a live, tenho muitos clientes médicos e muito do que foi dito hoje é aplicável para eles e muito necessário para todos. Com certeza é assim, Felipe, foi muito enriquecedor. Você sabe que trazendo aqui e se expondo e contando sobre a sua experiência prática, além de ter toda essa vivência nas áreas que eu faço questão de ler, gente, social media, imprensa, site, Google, eventos, tráfego pago, posicionamento e toda uma atuação focada em autoridade. Essa é a estratégia do Dr. Felipe, o que já é, assim, incrível, uma inspiração com muitas ferramentas e muitos pilares. A gente percebe o profissional maravilhoso que você é. Então, com certeza, depois dessa live, eu olho para a sua atuação pessoal e profissional com outro olhar. Eu tenho uma outra percepção muito mais enriquecedora. E é muito sobre isso. Foi um prazer te ouvir.
Eu que agradeço, fico lisonjeado com todas essas, esses seus elogios, essa sua posição.
Sinceras.
Sim, isso demonstra que realmente a gente também está no caminho certo, que a gente precisa continuar nesses planejamentos e nesse posicionamento. Quero ressaltar aqui que foi uma honra, ressaltar aqui o seu canal, que realmente acaba contribuindo maciçamente, né, para todos que assistem, para todos que ouvem, né, que participam das plataformas, que você disponibiliza esse material maravilhoso, que além de todas as qualidades, né, que a gente vê, a gente consegue tirar disso tudo, muitas vezes não é visualizado, mas a importância que você quer dar para o ser humano, a contribuição que você quer dar, né, para as pessoas, embora pode ser em tantas outras dessas entrevistas, dessas lives, elas puderem em algum momento captarem alguma coisa para melhorarem de vida, para se aperfeiçoarem. Então, teu trabalho é magnífico, é fantástico. Que bom que nós temos profissionais desse calibre, né, que a gente pode contar. E mais uma vez que eu quero enfatizar aqui a minha gratidão pessoal por esse momento de poder compartilhar esse conhecimento com você, também me apresentar. Então, eu já sinta-se abraçada por todo esse meu contentamento e também te agradeço.
Fechou, tamo junto. E vamos fechar aqui com feedback, a voz do povo, a voz de Deus. Então, gente, choveram comentários. Eu li só alguns, porque eu queria muito focar o nosso tempo e ouvir o Felipe, doutor Felipe. E tá aqui, a Paula comenta: parabéns, a live foi muito construtiva e esclarecedora. Obrigada por dar o tempo de vocês para contribuir com o nosso crescimento. É sobre isso. Doutor Felipe, muito obrigada. Pessoal, amei cada minuto. Vamos deixar aquele um super beijo. Até a próxima.
Tchau, até a próxima.